Agora são 10 horas e 35 minutos, vamos para o nosso CBN Saúde. Hoje nós vamos falar de uma doença que já acompanha a humanidade há muito tempo. Muitos tabus foram construídos em torno dela. Ela já foi associada a o que é fatal, a morte. Mas os tratamentos aumentaram. Na pandemia, a preocupação das pessoas em ficarem no foco da Covid-19 e esquecer do câncer que atinge pessoas das mais variadas idades e nas mais variadas situações. Para falar disso, eu vou conversar com o médico cirurgião oncologista Guilherme Munhoz Lopes. Guilherme, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jesus. Muito bom dia a todos os ouvintes, estou à disposição.
E lembrando que essa minha conversa com o Dr. Guilherme, você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá, além do dial, para você que está nos ouvindo. Bom, doutor Guilherme, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o câncer já foi associado muito ao tabu, à morte. Se falava de câncer, as pessoas já tinham a associação de que a vida encurtou. É assim ou as coisas mudaram um pouco?
Gilson, então, antigamente foi muito debatido esse assunto mesmo, né? Hoje o câncer, nós dizemos que a oncologia está na fronteira do conhecimento, né? Ela toda hora tem tratamentos novos, toda hora o diagnóstico ele pode ser mais feito precocemente. Então, com isso, o câncer deixou um pouco de ser aquela doença relacionada à morte, porque os tratamentos estão cada vez mais especializados, mais individualizados, e com isso nós conseguimos prolongar a vida do paciente e muitas vezes até a cura.
Então, aquela coisa do câncer em fase terminal está um pouco desassociada já.
Então, tudo depende no momento do diagnóstico, o estadiamento do paciente, o estadiamento da doença. Agora, se o paciente ele tem uma doença mais avançada, com estadiamento mais, a gente fala mais avançado, isso lógico que o tempo de vida da pessoa pode estar mais encurtado com relação ao tratamento, à chance de cura. Mas não que nós abandonaremos nunca. O tratamento está para ser feito independente do estadiamento da doença.
Ou seja, quanto mais cedo você detecta, maior a porcentagem de cura.
Isso com certeza. Quanto mais cedo o tratamento, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o tratamento. E com isso o tratamento não é que ele seja mais simples, ele seja menos radical, menos agressivo. Uhum. E com isso o paciente ele tem maior chance de cura, com certeza, com certeza.
Doutor Guilherme, dizem que o câncer, eu já ouvi muita gente falar isso, mas aí entre o senso comum e a verdade tem uma diferença muito grande. As pessoas falam assim, ah, o câncer é uma doença silenciosa. Você às vezes passa uma vida normal, quando você vai ver a situação já está agravada por um câncer. Isso é fato ou isso é fake?
É fato. Por quê? Porque o câncer, às vezes ele dá alguns indícios que passa despercebido. Por exemplo, nós podemos citar o câncer de mama. Por mais que tenha tantas campanhas, tenha outubro rosa, ele ainda é o câncer mais prevalente nas mulheres e o mais incidente. Então, ele é uma doença que nós temos que fazer a prevenção e o diagnóstico precoce, porque senão ele pode ser uma doença lenta, a pessoa ela não percebe às vezes um sintoma ou outro, e quando ela procura atendimento médico, essa doença já está bem avançada. Então isso acaba sendo um problema mesmo.
Ou seja, ele pode dar alguns sinais e a gente confundir esses sinais com alguma outra coisa diferente, é isso?
Pode, ele pode dar alguns sinais. Por exemplo, câncer de próstata, diminui a micção no homem, ele pode sentir uma dor ao urinar. Câncer de intestino pode dar um sangramento ou outro, pode dar uma cólica, e o paciente acha que isso é normal, em virtude da alimentação, em virtude do hábito de vida, e acaba não procurando atendimento médico. Então, o diagnóstico ele fica muito tardio, e com isso, o estadiamento da doença ele fica mais avançado mesmo, dificultando o tratamento.
É aquela coisa de tem que fazer exame anualmente.
Tem que fazer exame anualmente e com o avançar da idade, esses exames eles têm que ser mais periódicos, né? Porque deixar para fazer exames, por exemplo, com 80 anos, já complica um pouco, porque já podemos encontrar alguma coisa que já está mais avançada.
Doutor Guilherme, aí tem aquela coisa de que o câncer é para alguns e não para outros. Tem idade para o câncer? Aquela história de que o câncer é para pessoas mais velhas, que nem vai procurar fazer o exame de próstata depois dos 40. Você tem que procurar mais o médico depois dos 50, 60, ou não? A gente às vezes se ilude com essa ideia.
Então, Gilson, o câncer é uma doença que nós falamos que ela é multifatorial. Ela não depende só de um fator, por exemplo, só de hábitos de vida, só de histórico pessoal, histórico familiar. É uma doença que tem multifatores, é uma doença multifatorial e nós devemos mesmo estar atento à idade com que o Ministério da Saúde preconiza os exames periódicos na investigação do câncer. Porém, se o paciente ele tem um histórico familiar, pai, mãe, irmãos, com câncer precoce, numa idade mais precoce, tem que fazer investigação, porque não é apenas a idade que favorece o aparecimento do câncer, mas também os outros fatores que nós conversamos, e cada caso, né, tem que ser avaliado individualmente para quando nós temos que indicar o início do rastreio, né, da doença.
Apesar da herança genética, hábito também mata, vamos dizer assim. Por mais que você possa não ter um parente com câncer, pai, mãe, mas você pode ter problemas também.
Com certeza. Não só o histórico genético, como também os hábitos de vida. Porque, às vezes, você tem um gene para o câncer, você nunca tem um fator de... Você não desenvolve um fator de risco, você não tem um hábito que pode favorecer essa mudança genética, você nunca vai ter o câncer. Do contrário também, nunca ninguém teve câncer na sua família, porém você fuma, tem um hábito etílico, essa predisposição que você induz o seu corpo pode sim favorecer um câncer. Então não é uma coisa ou outra, e sim uma doença multifatorial. Lógico que o paciente que tem uma herança genética positiva para a neoplasia e ainda tem um hábito de vida mais desregrado, com certeza ele tem maior chance de vir a ser cometido pela doença.
Aí quando você fala do desregrado, vamos pensar que muita gente que é jovem está hoje sujeita a você ter o câncer.
Com certeza. Por conta do tabagismo, por conta do etilismo, por conta da alimentação. A alimentação rica em alimentos condimentados, industrializados, favorece então, também esse acometimento do câncer. Então são vários fatores que as pessoas mais jovens estão entrando em contato, que isso a longo prazo pode ser perigoso.
Agora fala um pouquinho de tratamento. Você colocou lá no começo da nossa conversa, quanto mais cedo a gente detecta, menos invasivo é o tratamento. E o acompanhamento também, calculo, que deva ser um pouco mais tranquilo quando você é capaz de detectar isso antes. Né? Quando a pessoa detecta o câncer, o que muda na vida dela? Qual é o tipo de relação que ela tem que ter com a doença?
Nós sempre fomos muito claros com relação aos pacientes e conversamos sobre a doença, orientamos quais são os prós e os contras de cada tratamento, sendo que às vezes o tratamento pode ser multimodal, multifatorial. Sempre estamos também orientando com relação à psicologia, com relação a... Porque o câncer ele é uma doença que ele agride o corpo, mas também o emocional. E não só do paciente, mas também dos seus familiares, as pessoas que estão em torno. Então, é uma doença que nós temos que dar o diagnóstico, temos que combater, mas também não podemos esquecer de tratar o emocional, o psicológico dos pacientes e dos acompanhantes. Então, nós temos que, querendo ou não, abraçar esse pessoal e fazermos o melhor tratamento possível, tentando sempre, né, a cura desse paciente.
Ou seja, o clima acaba prejudicando muito quem está com a doença e acaba aprofundando ainda mais os sintomas.
Acaba, porque a pessoa que ela está disposta, está com o emocional bem, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que a gente fala que é para cima, ela consegue também combater o câncer de uma maneira diferente. Agora, aquela pessoa que no momento do diagnóstico, isso a gente tem que ter uma certa cautela quando vai dar esse diagnóstico, ela já fica mais abatida, fica mais... no seu canto, isso é um pouco pior porque ela não tem essa motivação para o tratamento de ir atrás, até dos retornos. A pessoa, quando ela fica desanimada, ela às vezes falta no retorno, às vezes ela não faz o exame que a gente pede, no tempo que a gente pede. Então, tudo isso acaba atrapalhando bem o tratamento e o seguimento desse paciente.
Queria falar um pouco de Covid-19. A gente sabe que a Covid mudou o comportamento de todo mundo. A gente sabe que a pandemia deixou muita gente em casa, fazendo home office, mas muita gente também ficou com medo do consultório, ficou, sim, com medo do médico. E calculo que isso criou uma possibilidade muito grande de você ter doenças como câncer, né, doenças que já são tradicionais, que nos acompanham faz tempo, de crescer. Como é que você avaliou, na tua experiência profissional, a pandemia e os pacientes que têm câncer, ou as pessoas que às vezes não vão atrás de detectar se tem ou não?
Então, Gilson, a pandemia, nós falamos que ela atrapalhou toda a história do câncer, desde a prevenção até o diagnóstico e até o tratamento. Porque nós levarmos em conta que, pelo Instituto Nacional do Câncer, 650 mil novos casos de câncer por ano. Esse ano de 2020, nós tivemos de 50 a 100 mil casos que não foram diagnosticados. Isso baseado nas estimativas. Por exemplo, a mamografia, 75% da população, dos exames de mamografia não foram realizados. Então, a população feminina deixou de realizar 75% das mamografias previstas para 2020. Isso altera tanto na prevenção quanto no próprio diagnóstico, porque isso acarreta muitas coisas, até a biópsia desse tumor, até o tratamento, isso acaba sendo postergado. E o câncer não para, o câncer não espera o Covid, não espera a pandemia passar. Então, o câncer está evoluindo. Então, por isso, nós nunca podemos esquecer que existe o câncer além do Covid. E nós temos que trabalhar com essas duas doenças maléficas e o câncer, ele está aí. E os tratamentos foram suspensos em alguns locais, quimioterapia e radioterapia foram canceladas e isso quebra um protocolo certinho e com isso o câncer ele pode desviar desse tratamento e com isso a cura fica prejudicada mesmo.
Ou seja, a pessoa achando que está se cuidando, não indo ao médico, não fazendo os exames, piora a situação dela.
Piora, isso que nós orientamos os pacientes, que nós diminuímos o número de retornos e ligamos para os pacientes, alguns, está tudo bem, está tranquilo, aquele paciente que já tem um tempo já sem progressão da doença ou sem recidiva, nós deixamos ele um pouco em stand-by e colocamos esse retorno mais para frente. Agora, não pode parar, não podemos parar, não paramos, cirurgias diminuímos o número, porém não estagnamos, por quê? Tudo é um time, o tratamento ele tem um tempo para ser feito. Se nós postergarmos esse tempo, o tratamento pode ser todo perdido. E temos que começar de novo, e com isso a doença vai evoluindo.
Bom, a gente tem visto que, claro, tem as pessoas do grupo de risco, né? E calculo que as pessoas que têm câncer estão nesse grupo de risco. Né? Efetivamente, o câncer é um ambiente, quem tem um problema cancerígeno tem um ambiente favorável para outras doenças também.
Sim, ainda mais se o paciente ele tem uma imunossupressão, né, ele é imunodeficiente por conta do tratamento. O tratamento quimioterápico e radioterápico leva o paciente a ter uma diminuição do seu sistema imunológico, com isso ele fica suscetível a doenças, inclusive Covid. Né? Tem alguns estudos, é tudo muito recente ainda, uns estudos feitos só com pacientes oncológicos que foram sucumbidos pelo Covid. Esses pacientes, com certeza, eles têm uma suscetibilidade maior ao Covid, porém, com relação a mortes, até que não é tanto assim. Tem muitos estudos ainda que estão sendo feitos, mas se o paciente ele tem um comprometimento pulmonar, por exemplo, ele dificulta o tratamento e a cura. Agora, o paciente oncológico que também tem os outros fatores de risco para piora da doença, como obesidade, tabagismo, diabetes, esses pacientes, com certeza, eles têm uma piora com a doença do câncer junto com o Covid. Mas os pacientes com câncer, eles têm que se cuidar, têm que ter toda aquela proteção individual, e porque se eles tiverem imunossupressão e foram acometidos pelo Covid, eles podem piorar e evoluir para a doença grave.
O Guilherme, queria aproveitar essa parte final da nossa conversa para retomar uma questão que você já colocou lá no começo, que é a prevenção. As pessoas precisam ter cuidado com a prevenção. Eu queria que você passe um pouco, uma orientação sua, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, como é que eu posso agir de forma responsável com o meu organismo, e mesmo que eu tenha a percepção de ter um câncer, que foi detectado cedo, né, eu comecei um tratamento, de dar continuidade desse tratamento. Desmistificar um pouco essa ideia de que o câncer não é o fim. A gente vai, conforme a gente trata, é que a gente vai dar o fim ou não para a vida da gente.
Sim. Nós conversamos que a única pessoa que fala o fim, quando vai ser e quanto tempo temos de vida é Deus. Estamos aqui para ajudar o paciente, tratar o paciente, levar ele a maior chance de cura possível. Mas também precisamos da ajuda do paciente, porque se ele chegar no momento onde o diagnóstico já está tardio, o estadiamento já está avançado, a condução desse tratamento ela fica ela fica menor, ela fica com menos opções de tratamento, né? Então, nós temos que orientar sempre os pacientes a passou dos 40, 45 anos, procure o médico, o homem, para fazer exame de próstata, intestino, que é o cólon, né? Exames do pulmão, estômago, a mulher também, com relação à mama, colo do útero, que é um câncer também importantíssimo, porque se durante essa pandemia também diminuir esses exames, vai chegar no ponto que depois da pandemia, como é que vai ser o retorno, como é que vai ser o diagnóstico? É perigoso nós termos um aumento expressivo no diagnóstico e que às vezes nós estamos preparados para isso. Então, o paciente ele tem que se cuidar com hábitos de vida. Aqueles que têm histórico familiar, né, uma propensão genética a ter o câncer, tem que adiantar esse segmento, lógico, né? Durante a pandemia, evitar sair de casa, evitar ter locais com aglomeração. Mas, se você tem um sintoma, se você está apresentando um sinal que até então nunca existiu, está duvidoso, procure o médico imediatamente para fazer essa investigação.
E até para prevenir contra a própria Covid, né? Se a pessoa pensa que ficar em casa e não fazer o exame, ele está se protegendo, ele pois se protege muito mais cuidando.
Pois é, porque as duas doenças, elas matam. E matam para valer. Então, nós temos que cuidar tanto do Covid com as medidas de prevenção, quanto do câncer também com medidas de prevenção.
Guilherme, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gil. Estou à disposição e um bom dia a todos.
Conversei com o Dr. Guilherme Munhoz Lopes. Dr. Guilherme é cirurgião oncologista, falamos sobre o câncer e principalmente como as pessoas precisam fazer exames, monitorarem a sua saúde, detectar o mais cedo possível caso, né? A gente espera que não seja descoberto um câncer, para um tratamento mais eficiente e menos invasivo. E como, se cuidando para o câncer, você está se cuidando também para não pegar a Covid.